E aí, galera, show! Estamos começando aqui mais um Planeta Podcast, meu irmão. Nós que temos 1 milhão de canais, então se inscreva em todos eles: Planeta Podcast, Planeta Studios, Planeta Cinema, que é o nosso novo canal sobre filmes. Estamos passando lá cineclubes diversos e shorts também estão rolando por lá. E tem o canal de cortes lá, que é o arquivo Planeta Cinema. Também se inscreva lá para receber nossos conteúdos, além do Projeto Farol e os trechos do Projeto Farol, que é o nosso canal de espiritualidade. E o Planeta Comédia, que também tem muitos conteúdos de humor lá, meu e do Humberto Rosso. Então são esses aí os nossos canais, faz favor aí de se inscrever. Enquanto isso, vamos nos divertir à beça com o episódio de hoje, certo? Que vamos falar sobre o quê, Humberto Rosso?
Olha, eu não sei sobre o que vamos falar, mas eu sei que vai ser garantia de diversão, porque não, a gente tem sido elogiado pela nossa própria equipe,
Achei que você ia falar pra nossa própria família.
pela nossa própria mãe, entendeu? Não, minha mãe nem assiste. Seria um presente se ela assistisse, mas ela não sabia. Eu falei aqui no programa que minha mãe não sabia que existia o Projeto Farol. Depois de um ano e meio passei fazendo, minha mãe tava assim: o que é esse Projeto
Que já
Farol, velho?
passou dos 60 mil inscritos.
Que já passou de 60 mil inscritos, já tem
Foi um
metade de uma
sucesso.
placa nos dois,
Mais da
praticamente,
metade.
né?
É, o outro já bateu 50 mil.
Bateu 50, que eu vi que tava 48. Tu ia dizer assim: é tanta gente vindo se agregar a essa grande família planeta,
É.
que eu me perco. Mas o que eu ia dizer é que o Vini esses dias elogiou. Falou: olha, foi muito engraçado esse último programa que vocês fizeram com o Gordo Imenso, no
Certo.
Planeta Comédia. Falou: programa engraçado da porra. Dei
Concordo.
muita risada editando. Vini, que já está de saco cheio da gente, obviamente,
Sim.
se está dando risada é porque foi bom. Mas digo isso para dizer que aquele tá bom. Não quer dizer que esse vai ser lá naquele nível, não.
Certo, mas não, mas é que quando você coloca um gordo, já fica
Ah, sim.
automaticamente 10% mais
O
engraçado.
gordo é
A gente
engraçado.
tá tentando engordar o Paulo Fonfon,
Sim.
mas o Paulo Fonfon tem dinheiro, então tá difícil dele
É
comer.
difícil
Eu tenho que
mesmo.
parar de gastar meu dinheiro com bebida e investir em comida.
Sim. Não, bebida
Sim.
engorda, mas é que você vomita, né?
É que você fica muito tempo sem comer,
Sem
é.
comer.
Né? Não tá proporcional
É
o
o jejum
negócio.
intermitente do Fonfon, é forçado.
Exatamente. É o nosso grande
Isso é
Buda,
engraçado,
né?
isso é uma boa piada, né? Tipo, esse pessoal da África é muito magro. Vocês também ficam fazendo esse jejum intermitente, né? É foda.
Sim, eu não sei quem que emplacou isso lá, né? É
Caralho.
aquela história do cara, né, que fala: vou te levar para tomar café da manhã. Fala pra garoto: vai ficar café da manhã fora. Aí
Sim.
você pergunta: onde? No Del Boni. No Del Boni a gente toma um
Sim.
café e tal.
Tem uma bolachinha boa.
Pô,
Uma
aquela bolachinha do Del
bolachinha.
Boni é sensacional.
Ah lá.
Saudade de ir
Sim.
ao Del Boni com alguma doença pra pegar a bolachinha.
Não, tem um chocolate quente lá, que eu não sei se ainda tem, faz muito tempo que eu não vou, mas tem aquela máquina
Sempre
que você...
tinha a maquininha do lado das bolachinhas.
Chocolate quente. Uma pena não ter gelado, né? Não faz sentido na minha cabeça.
Não tinha? Na minha memória tinha.
Não, gelado não. Quente.
A máquina não tinha essa possibilidade?
Não.
O Del Boni é muito fraco mesmo, né? A nossa aqui faz quente ou gelado.
É.
Exatamente,
Pois é.
exatamente. Mas, ó, ponto A, que não tem mais essa facilidade. Antigamente você ia lá, você pegava, né? Tinha uma saca.
Uma cestinha.
Cumbuca lá, que você pegava as paradas que você queria, tomava quantos cafés você quiser, mas o brasileiro estraga tudo, né? Assim como o lanchinho da Porto Seguro, que vinha no carro, antes tinha o carro guinchado, não tem mais também, porque o pessoal da Porto saía distribuindo para a família, não tem mais também. Agora você ganha um pacotinho assim, uma bolachinha, uma fichinha pro café e acabou.
Sim.
Entendeu? Porque o pessoal abusa, Daniel. Esse é
Sim, o
o
pessoal
problema.
abusa, mas também o Del Boni tá precisando de dinheiro, né? Vamos
Acho que não
combinar
tá
que
um
o Del
problema real
Boni
ali.
não é aquele
Senhor Del Boni, tá?
senhor Del
Del
Boni não
Boni
tá lá.
mexendo no bolso.
Puxa, meu, essas torradinhas da Bauducco estão fazendo falta aqui no orçamento.
Mas o senhor Del Boni acorda de manhã com a vontade de comer uma torradinha.
Verdade.
E aí, quando ele vai pegar a torradinha dele, uma cambada de vagabundo
Sim.
Acabaram com
pegou
a torrada.
mais do que uma e acabaram com a torradinha do senhor Del Boni. Tá certo ele.
Tá certo, senhor Del
Aprendam.
Boni, ele que aí
Acontece.
tá precisando aí, né, de dinheiro
Tá com
mesmo.
dificuldade, senhor. Um
Dificuldades,
abraço aí.
esses
É
exames
isso.
absurdos, caríssimos. Bom.
Senhor Del Boni, você viu que é um
Del
grande
Boni.
lutador, assim como o velho da Havan. Vocês viram a repercussão que deu o nosso
Não.
vídeo do velho da Havan?
Eu só vi o vídeo, mas eu não parei
No
para anotar
YouTube
os
ou no
comentários,
Instagram?
mas
No
gostaria de
YouTube.
ter.
No
Deu
YouTube. No
bom?
Instagram não foi muito bom, não, mas no YouTube, rapaz, o quanto de ódio.
Ah, é? Ah,
Cara, é
maravilha.
impressionante é que existe uma classe agora do gado, né? Uma espécie do gado, que é o paga-pau de bilionário. ele vive na merda, é. Ele vive sofrido, mas ele tem um bilionário preferido.
De estimação.
Que ele fica bravo se você zoa o bilionário Sim. dele. E o pessoal ficou muito puto com a gente, que a gente debochou. De,
sabe o pior? A gente nem falou de política nesse vídeo.
É, não, só falou que e é burro, eu nem né? achei.
Um não, total mas deboche. É óbvio que é burro. É um cara bilionário que parou a vida dele pra fazer um esquete, caralho. É óbvio que é imbecil. Por qualquer lado que fosse.
Eles, qualquer crítica, qualquer observação negativa.
Mas o vídeo foi bem, né, de viu? Coisa,
tava indo bem sim, cara. Eu não lembro agora quanto, mas tava indo bem. Mas eu achei curioso, assim, porque. Cara, as pessoas elas se ofendem pelos bilionários agora. É. E ao invés de elas batalharem ou elas enxergarem o quanto é injusto, né? Esse cara, que é um idiota, tá com bilhões enquanto você tá tentando limpar a bunda com folha de papel sulfite.
Bananeira.
De bananeira. Não, a galera vai e fala, não fale do meu bilionário. Vocês são idiotas. Ele Sim. não é idiota.
Ele é, pelo menos ele tem dinheiro. É, falou o Kleber, que tem dois salários mínimos ganhando.
É, Kleberson.
Kleberson.
O nome vai alterando Perdeu. Conforme sua...
Kleber era o pai dele, né?
Exato.
Era
o, Kleber. É. Era o pai dele que tinha uma situação de vida um pouco melhor, a bebida estragou, ele foi se perdendo, foi perdendo dinheiro, o filho nunca soube melhorar isso, e aí virou Kleberson.
Exato.
Sim, muito bom. Bela careca do senhor velho da van. Podia ter feito um implante, né? Ou será que ele é tão careca que não dá?
Acho que o personagem Sim. dele, aquela careca, não pode ser, tipo, mudada. É muito... presente, sabe? Na sua cabeça, aquele carequinha da van.
É, ele tem uma fixação pela questão fálica. Também. Sim. Que o cabelo faria com que ele perdesse essa magia que pra algumas pessoas tem, ele parecer uma rola.
Sim.
Não é verdade?
Uma bela, bela rola mesmo. Uma rola de terno. Parece uma rola meio...
Uma rola de terno.
É, como é que chama? Aquele bicho do Pinóquio? Grilo falante, aquele terno do grilo falante.
Belo terno.
Esquisito. Bem esquisito mesmo, né?
Mas, ó, defendendo essa galera, se fosse pra você escolher o seu bilionário favorito, por que não o velho da van, que faz uma esquete, que se dá o trabalho Sim. de imprimir, como está dito no vídeo, no corte. Imprimiu sorvetes.
Sim.
Papéis de sorvete de bosta e limão. Muito Sim. mais legal. Elon Musk, chato. Starlink, quem quer saber botar cara no bagulho lá no céuzinho? Chato.
Céuzinho?
Céuzinho.
Certo.
Daqui pra cima é céu, cara. Vem aí. Comunicação tem que ser no nível da galera da van.
Céuzinho.
Daqui pra cima é céu.
Olha, já que você levantou a lebre, eu queria jogar essa questão aqui pra vocês. Quem seria o bilionário preferido de vocês? Porque tem que ter um que você se identifica mais. Eu tenho dificuldade, vou te falar. Mas deve ter um. Vou pesquisar, bilionário.
Ele precisava de uma lista. Eu gosto do Warren Buffett. Eu acho ele da hora.
Dono dos buffets do mundo inteiro aí. Gosto muito dele.
Qual?
Warren Buffett.
Ele que inventou, né? Essa ideia de você ter que ir lá buscar a comida. Porra, patenteou, virou um grande bilionário.
Gastar com funcionário pra Sim. ficar servindo.
Garçom, pega você,
Levanta
meu.
E pega lá.
Exato. Warren Buffett.
Você já tá pesquisando a lista aí ou você não entendeu aí direto do Daniel? Que quando ele fala, a gente acha que a gente precisava de uma lista.
É.
Eu acho que ele quer mesmo que essa lista apareça aí no telão.
É,
mas, se eu fosse operador, eu ia suspeitar que é isso.
É que nem a minha namorada, ela recebeu um feedback há um tempo atrás que ela era muito imperativa.
É.
Tipo, ela pedia as coisas meio com ordens. Uhum. Então ela mudou. Agora ela não pede mais as coisas, ela faz sugestões. Então, assim, ela fala. Tipo assim, ela quer água, sei lá. Eu acho que você devia pegar uma água pra gente. Que é tipo uma versão muito suave do. Pega uma água lá pra mim.
Exato.
Nada melhor do que o passivo-agressivo, né?
E aí eu tô Exato. Adotando isso pra minha vida. Então, quando eu falo, eu acho que a gente devia ter uma lista.
É
porque a gente lista. Quer uma lista, Fonfon.
Entendi.
Eu gosto do mundo corporativo, que o mundo corporativo ele é um grande teatro. As pessoas lá, eles têm que ser melhores atores do que a gente aqui na nossa função, fazendo sketch, fazendo palco.
Sim.
Porque, cara, é uma frescura do caralho, né? Que é tipo assim, ó, você tá sendo muito imperativa. Quer dizer, você não pode dar as ordens que você me magoa. É. Mesmo que as ordens sejam necessárias Sim. pro andamento dessa porra. Então vamos fingir que você não vai estar me dando uma ordem, você fala com jeitinho, e aí eu vou lá e te obedeço. Vai tomar no cu, caralho. Ninguém é amigo não nessa porra. É pra trabalhar, filha da puta.
É que essas regras, na verdade, é porque os caras são idiotas. Porque se não tiver, vira o The Office, entendeu? Uhum. Então, tipo, é pra... Esse tipo de regra imbecil é, tipo, pra proteger o idiota mesmo, que vai abusar do imperativo,
exato,
entendeu?
Exato.
Então você joga mais na retranca pra se passar pouco, entendeu?
Eu vou falar de uma empresa, vou falar qual é, mas que uma das soluções, que é muito The Office essa empresa, era... O cara falou assim, que tal se a gente incentivasse mais e desse mais parabéns pelas coisas que as pessoas fazem?
Nossa, velho.
E aí no final dos e-mails eles começaram a adicionar, tipo, porra, muito legal o seu trabalho, parabéns. Tipo, mano, vai tomar no cu.
Mais fixo?
Não.
Ou a pessoa tem que escrever?
A pessoa escreve, mas assim, durou tipo 2 e-mails. Mas assim, só de existir essa sugestão mostra que essas pessoas não são capazes.
Ah.
É o que eu tô falando, que os bilionários são burros. Essas pessoas não são capazes de trabalhar em empresas. São milhões sendo movimentados com um monte de pateta.
Mas,
entende? Eu não consigo, eu não aguento.
Isso tem um potencial maravilhoso. Porque esse parabéns gera, depois dos 2 primeiros que funcionaram, talvez, o parabéns passivo-agressivo, que é...
Parabéns,
olha, hein? Sua ideia não será levada à frente, porque, obviamente, você é um grande idiota e a gente não te escuta, mas não pode te demitir porque vai ser mais caro para a empresa. Mas parabéns, continue assim. Tá vendo? O parabéns tem grande potencial nessa ideia aí.
Olha, Fonfon, vou te falar.
Seria, né, divertido.
É engraçado se ele fosse fixo aí embaixo da mensagem. O cara toma um esporro e parabéns, adoramos
parabéns.
Seu trabalho.
Que bando de idiota.
Você foi demitido? Parabéns. Gostei, eu gostei. Eu sofreria bastante com isso, mas eu gostei.
Você sofreria?
Ah, com certeza não seria o cara que mandaria essas mensagens. Eu seria o grande alvo.
Sim, parabéns. Olha, tamo aí com a lista dos bilionários da Forbes. Tem um pessoal que eu nem sei direito, que não é um mundo que me interessa tanto, assim. Mas ali a gente já pode ver alguns que são famosos ali. O Elon Musk, o Jeff Bezos, né? É... Sim. Caralho, 114 bilhões. É um negócio absurdo mesmo, né? É... Jeff Bezos da Amazon, o Warren Buffett, né?
Uhum.
E o Bill Gates. Eu gosto do Warren Buffett que ele mora na mesma casa que ele comprou há 60 anos atrás, quando ele não era um bilionário.
Não.
Transformou a casa, imagino.
Não.
Mora exatamente no mesmo buraco.
É porque, tipo assim...
Pô, ele nasceu muito milionário também.
Não, ele ganhou uma grana quando ele era jovem e comprou uma casa, tipo assim, classe média alta, mas... Pô, um cara bilionário nos Estados Unidos.
Casa do subúrbio americano, assim.
É, tipo, uma casa deve ter lá, sei lá, 400 metros quadrados, assim. Um cara que tem, quanto aí? 106 bilhões é um muquifo, né? Porque lá nos Estados Unidos, o cara que tem esse tipo de dinheiro, o cara mora numa casa de, assim, 10 mil metros quadrados com pista de avião, tá ligado? Tipo, de John Travolta.
Mas ele precisa disso, afinal?
Hã?
Acho que é um cara que tem a consciência.
Mas,
ele
mano,
precisa.
Pelo que
precisa
eu...
de uma pista de avião?
Porra, sei lá se ele precisa, mas ele pode ter, né? Esse é o fato.
Os outros têm, né?
É.
Os
outros têm,
né?
É,
são idiotas.
Mas o da hora do Warren Buffett é que ele... A sensação que passa, pelo menos no documentário dele lá, é que ele não liga tanto pro dinheiro em si. Tipo assim, pelo fato de ter o dinheiro pra comprar e poder viver uma vida de loucuras que o dinheiro possa proporcionar. Ele gosta do dinheiro como se fosse um termômetro de sucesso, como se fosse um jogo. E o dinheiro são pontos, tá ligado? Ele só quer ser muito bom nesse jogo.
Chama banco imobiliário.
É.
Na vida real.
E aí ele, tipo, só quer acertar as apostas dele na bolsa e tudo mais, sabe assim?
Eu vou colocar o meu preferido como sexto lugar, Bill Gates, entendeu? Porque ele é da velha guarda. Não tá muito em alta agora,
sim,
mas sempre tá com uns projetos diferentes. O pessoal diz que ele é envolvido com satanismo.
Roubou a ideia do Steve Jobs, né?
Roubou a ideia do Steve Jobs. Tem logo uma polêmica lá atrás que torna a história de vida dele um pouco interessante. Não temos um filme à altura de Bill Gates ainda. Não temos uma janela, por exemplo, entendeu? Falando um pouco de
ele precisa morrer, talvez.
É, eu não sei se ele vai morrer.
Porque foi o Steve Jobs morrer, que tem 2, pelo menos, filmes dele.
Ah, mas é porque... Eu acho que ele não vai morrer porque ele tá envolvido com um negócio... Do sangue de criança que deixa jovem, né?
Sei.
Que é da vacina universal, entendeu?
É legal.
Então ele se torna aí pra mim o milionário que eu gosto de acompanhar, assim.
Olha ali, o Phil Knight, 45 milhões, é a 25ª família mais rica, que é o dono da Nike.
Já escolheu.
Caraca, o dono do TikTok é o 26º, maluco.
Vai, é o Zhang Yiming.
Tá subindo o chinesinho aí, meu.
E vai subir mais.
Caraca, irmão. Sobe um pouco aí, deixa eu ver mais quantas de tecnologia tem. uma boa parte de tecnologia, Google, Facebook, Dell.
O Walmart, que mantém 3 caras na lista em sequência.
É que deve, que é a família Walton. Deve ser, mas eles não devem ser muito unidos, né?
Exatamente, eu ia falar assim, que será que eles... Por que, que um ganha mais do que o outro, são sócios?
Acho que um gasta menos, na verdade,
pode
né?
Pode ser. Ou investiu em outras coisas, né?
Sim.
Investiu melhor, pode ser também.
Eu gostei desse aqui, ó, ter escolhido, cadê ele? Até perdi ele aqui, droga.
Quem?
Giovanni Ferreiro.
Que é o dono da Nutella e do Ferreiro Rocher.
Aí, que da hora.
Só chocolate
é um Ferreiro,
gostoso. Senhor
mas esse...
Apoia você, cara. Você criou algo bom para a sociedade.
Eu não sei se é isso mesmo, mas eu ouvi dizer que a invenção da Nutella é meio antiga, né? Porque cacau era difícil de conseguir na Europa, porque o cacau vinha geralmente da África, né? E aí os caras começaram a fazer um chocolate que tinha...
Avelã.
Porque a avelã tem bastante na Europa e aí inventaram a Nutella. Uhum. Que às vezes é até melhor que chocolate.
Mais gostoso.
É o melhor chocolate pra vocês? Creme de doce?
Acho que como creme, talvez, hein? Não acho que tem outro creme que eu acho mais gostoso.
Que é tão bom, né?
Nutella é sacanagem. Vai em tudo.
O vovô tem cara de que passa Nutella no pão.
Eu?
No café da manhã.
Pô, bonza. Faz tempo, mas porque faz tempo que eu não tô com Nutella em casa. Mas passo, pô, faz 2 pãozinhos com manteiga. E mais 2 de Nutella.
Nossa
dietinha pra começar
mesmo,
o dia.
Não.
O cara come 4 pães, velho, no café, velho.
Com Nutella. Mano, você é até magro pro que você come, Fonfão.
É porque vomita tudo. Exato. Olha ali, o Michael Dell. Michael Dell é o dono da Dell também, ó. Curiosidade aí dos caras. Tem o nome, seu próprio nome na sua empresa.
Muitos deles colocam o próprio nome, que mostra um pouco de egocentrismo da maioria deles.
Ah, nos Estados Unidos é bem comum, né?
Porque é chatão também ficar pensando o nome, né? Vai criar tua empresa lá e falar, põe o meu nome aí, sobrenome.
É, porra, mas tem um monte, né? Procter & Gamble, sempre com Johnson & Johnson.
Oh, a
que eram
Jaqueline...
dois Johnsons.
É.
É mesmo. A Jaqueline e o John Mars ali também, ó, que fazem comida pra cachorro ali, ó.
E a irmã do Bruno Mars?
Eles estão com 38.3 ali. Ah, os dois estão iguais, né? Mas ela tá na frente dele.
Tem bastante chinês, hein?
Ordem alfabética.
Kaixing, Mahuateng. Só galera de internet, provavelmente.
Porra, não tem um brasileiro aí?
Cadê o nosso menino? Será que o nosso menino aparece entre os 100?
O Flávio Augusto? Quem que é o...
Não, eu acho que o dono da Ambev.
Ele não é milionário?
Bilionário,
ah,
né?
Ah, bilionário. É que bilionário é sacanagem.
É que aí tem 1 bilhão de dólares, né?
Quem que é bilionário?
Acho que
é Flávio Augusto que é bilionário?
Não
sei, tô jogando aí.
Eu acho que o maior bilionário do Brasil hoje é o... Eu acho que é o Lehmann, que é o dono da Ambev.
O ex-goleiro da Alemanha?
Isso.
Naturalizou o brasileiro?
Exatamente isso. Ele tá pegando Skol.
Vai descendo aí agora. Inclusive, Hazard aposentou, hein?
Aposentou.
Quer dizer, ele aposentou faz tempo, né? Ele só disse...
O anúncio...
Oficialmente.
Ah, mas ele podia. Eu achei que ele ia ficar encostadinho nos Estados Unidos ali de boa.
Pô, ele podia jogar em qualquer time aí dessas ligas menores aí que ele ia inventar ainda.
Né? Vai pro Al-Hilal, meu. Ganhou uma grana.
Acho que só não queria mesmo, sabe? O cara talvez não conseguisse mais jogar, porque aparentemente ele nunca saiu do departamento
médico.
Quantos
jogos será que ele jogou no Real Madrid, velho?
Deixa eu ver.
Cara, eu acho que ele não jogou 20 jogos no Real Madrid.
Porque, mano, se for pegar quanto ele ganhou de dinheiro por quantidade de jogos que ele jogou, deve ser, tipo assim, 30 milhões por jogo, tá ligado?
É, cara,
ele não jogou porra nenhuma ainda.
Ele foi comprado por 105 milhões na época, hein? Que não era baixo.
Os caras até reviveram a entrevista do Mourinho. O Mourinho dizia, acho que naquela época, ele, acho que do Chelsea do Tottenham, aquele dia, algum dia vocês não vão ter o azar, apreciem.
Vão ter sorte, né?
Exato.
Ele falou isso?
Falou.
Porque acho que era alguma entrevista dele citando, porque o azar na época, assim como o Ney, menino Ney, reclamava muito na França de que apanhava demais,
ah.
O azar apanhava bastante na Inglaterra por ter um estilo muito parecido de driblar demais, chamar muito o jogo. Aí o Mourinho dizia a mesma coisa nessa entrevista, que era... Em algum momento o corpo dele vai...
Abrir o bico.
Vai ceder, vai
ele,
chorar.
E ele não era de fugir da
raia,
né? Ele caía e enfrentava. Ele não era um cara de se jogar, assim. Ele tomava as pancadas.
Sabe quem não era de fugir da raia também?
O Edson Celulari.
Não.
Austin.
o cara... Como é que é o nome daquele cara que morreu? Que era tipo o cara da natureza, tipo o Rasmussen americano.
É o Crocodilo Dundee lá.
O cara tomou com uma raiada no coração.
É, picada de raia.
A mulher era de fugir da raia, mas
não
também
sabia,
devia, né?
Não sabia muito, né? De raia, né? Pô, raia pica, viu?
Mas ele deu azar, sabia? Porque foi bem no coração.
É mesmo?
É, tipo, se tivesse pegado, sei lá, em outra parte, assim, talvez não... Mas acertou em cheio aí, meu amigo, já era, né?
Era pra ser, né? Tem coisas que...
Era pra ser. Que
Deus estava esperando de braços
Sim,
abertos.
Sim, falou. A natureza falou, chega de brincar. Você tá achando que é o enfermeiro dos animais? Toma essa aqui. É muito bom aquele vídeo, né, daquele cara fugindo da pororoca.
Maravilhoso o vídeo, vídeo é muito do Richard bom. Fugindo da pororoca. Um clássico.
Richard
Rasmussen. Exatamente.
Ó, o Hazard na La Liga, ele teve 54 jogos e 4 gols feitos e 9 assistências.
Cara, que é bizarro, hein?
E quantos de titular tem aí?
Não, porque tá na completa aqui da carreira total dele. Aí tá, tipo, todos os campeonatos.
Você tá falando de um cara que foi 2 vezes eleito melhor jogador da Inglaterra. E aí ele foi pra Espanha e...
É que nem o Kaká, lembra?
Ele teve 245 jogos, e só pela Premier League, fora Copas, uhum, essas coisas. 245 pela Premier League, com 85 gols e 61 assistências.
Vocês viram o documentário do Beckham?
Não vi, mas quero ver. Gosto muito do Beckham.
O Beckham podia ter jogado muito mais, assim, mas... Não fala no documentário, mas na minha sensação... É que o Beckham jogou bem ali no final da década de 90, começo da década de 2000, mas depois ele viveu de uns lances, né?
Uhum.
Tipo assim, o documentário dá ele como herói no Real Madrid e tudo mais, mas não é. O Beckham no Real Madrid não jogou porra nenhuma.
É, ele não chegou a ser o que esperava quando ele saiu do Manchester, né? Porque no Manchester ele voava muito, né, mano?
E, cara, muito bizarro, né? Tem um negócio lá que os caras perguntam pro presidente do Real Madrid que ele se fudeu depois, né? Porque ele ficou comprando um monte de cara, tipo, bilionário lá, que é estrela, não sei o quê, mas não tava comprando pro time, né?
Uhum.
E aí o time foi se fudendo. Tanto é que o Beckham jogava na mesma posição que o Figo.
Uhum.
Não tinha por que comprar o Beckham. Mas a compra do Beckham significou triplicar o faturamento. Os caras triplicaram o faturamento depois de comprar. Então, tipo assim, era um negócio, não era um time, né?
Uhum.
Então ele ficava. Aí, tipo, ele foi obrigado a jogar mais pra trás, né?
Sim. Então, mas ele se tornou um bom volante, o Beckham. Ele já jogava bem.
Ele não corria, né? Tinha isso aí.
Mas nunca foi de correr.
Então, porque ele não era volante,
Nunca foi de correr o Beckham.
Tinha grife, tinha qualidade ali, batia uma bela
Tinha
pau,
grife, cara. Mas a partir dali o time dele começou a perder pra cacete, né? Real Madrid só perdeu.
Culpa de quem, mano? Como você disse, culpa Pofechou. Do presidente.
Pofechou que não soube
Exato,
montar.
Porque...
Entrei pra perder de 1-0, porra.
É, nossa, essa entrevista... Gênero. Eu queria entrar no primeiro... Não, no primeiro tempo. Ele falou isso no primeiro tempo. Ele não falou, tipo, do jogo.
Do jogo, né?
O primeiro tempo tava esperando de perder 1-0, mas o São Paulo fez 2. Porra!
Que bom,
velho. Aí, o que nós faz? Porra, meu irmão!
Você tem que entender o planejamento do cara. Se tivesse tomado só 1-0, talvez você visse um jogaço de virada do Corinthians no
claro,
segundo.
Claro, claro. Os caras tinham com a vantagem de 1-0 e o cara foi pra perder o primeiro tempo de 1-0. Porra, você tá de brincadeira, né, brother?
A filha dele declarou, né? O Corinthians foi injusto com o projeto do pai dela.
Com o projeto.
Com o projeto, que eles não deram valor pro que o... Aí ela deu os números dele lá, porque ele teve uma sequência de vitórias ali, mas tipo, você não entendia a cara do time, né?
Uhum.
Ela falou, não, mas tava vencendo.
Eu gosto muito daqueles vídeos agora que viraram moda do tipo de TikTok, essas coisas que os caras pegam só os trechos. Tipo assim... rodada de falas absurdas do futebol. Os caras fazem um corte seco, assim, com uma musiquinha no final. Tipo, o cara fala a bola, mas... Cara, é muito bom, mano. Porque a quantidade de absurdo que esses caras falam é sem noção. Já vi um de jornalista, tem aquele... Como é que é o nome do narrador agora, que foi no lugar do Galvão? Sei lá o que, Roberto.
Luiz Roberto.
Ele fala assim, pra mim... O Pedro é melhor que o Lewandowski.
Meu Deus.
Porra, que você tá
é
falando,
vocês,
velho? Aí tem outro cara lá, acho que é o que foi o técnico que falou mal do Neymar, falou que estamos criando um monstro. René Simões? Foi o cara que acho que até morreu. Ah, não, não morreu não, esse era o Caio.
Neymar matou ele.
René Simões.
Um monstro?
René Simões, ele mandou um assim, pra mim, tecnicamente, o Bruno Henrique é igual ao Cristiano Ronaldo. Altura... velocidade, e pra mim, tecnicamente, mais habilidoso, com mais recursos que o Cristiano Ronaldo. Aí alguém do programa meio que fala, acho que não, né? Ele fala, pode escrever, pode escrever. Você fala, mano, que você tá falando? Aí tem um muito bom que é o Carlos Alberto, aquele jogador que jogou no Porto.
Sei.
Falando assim, o Real Madrid, eu garanto, ele fala assim ainda, eu garanto com vocês. Não, tô nem discutindo tecnicamente, o Real Madrid, se jogar a Série B do brasileiro, não ganha. Mano, cala a boca, bro, cala a boca, mano.
É muito bom, porque isso, dependendo do meio, se não tem ninguém pra pegar e expor o quão idiota é, essas pessoas elas vão ganhando terreno. Porque a pessoa que fala tudo com muita certeza, ela ganha credibilidade. Porque o povo quer ver só o que inspira, tá ligado? Então, cara, é impressionante na internet o quanto que tem desses malucos aí, que vou voltar nisso, falou que odeia todo mundo. O povo gosta, mas tá falando uns absurdos, assim, umas besteiras, tá ligado? Tipo o Renato Gaúcho falando também que tinha jogado mais que o Cristiano Ronaldo.
Aí perguntaram pro Cristiano Ronaldo, você acha que o Renato Gaúcho jogou mais que você? Ele falou, quem?
É, maravilha.
Renato Gaúcho.
Pô, Renato Gaúcho quer comparar o cara que jogou Champions League, ganhou 5 vezes a Champions League, o cara tem vídeo dele jogando contra o Bangu, tá ligado? Tipo, porra, meu irmão, você jogava campeonato carioca, tá ligado?
Qual te assusta mais, jogar contra o Barcelona ou jogar contra o Bangu? Eu não quero jogar contra o Bangu.
Por que não? Eu não jogaria contra ninguém.
Você não tem condição de jogar futebol de botão, direito.
Eu adoro futebol de botão. Sou ruim também, assim como sou no resto de todos os esportes que eu pratico.
Você cansa, né?
Canso.
Rapaz,
deu cãibra no meu pulso aqui, velho. Olha, excelente, hein?
Depois, depois de tudo isso, Fonfon ainda, porque eu já falei que o meu é o Bill Gates, meu bilionário preferido, falou que você é o Warren Buffett.
Isso.
E Fonfon não deu a opinião dele.
Eu falei.
Quem ia ser o preferido?
É o maluco do Ferreiro, é o chocolateiro.
É o chocolateiro. Chocolateiro,
porque é ele que faz, né? Na minha cabeça ele é tipo o Wonka.
Sim, claro.
Ele busca, ele produz, ele escraviza crianças dentro da sua fábrica.
Ele é o coelhinho da Páscoa.
Certeza que ele é um puta velho. Bom, deixa então... eu ver um negócio só. Vai lá no primeiro que eu quero ver um negócio.
Primeiro lugar?
É. Caraca, 211. Quem que é esse cara mesmo? Bernard Arnault?
Caça aí pra gente ver o...
Deixa eu ver aqui. Bernard Arnault e família. Porra, não tem o um negócio dele tem... do lado? O que que tá escrito?
LVMH. Ele tem 31 bilhões de diferença por segundo colocado. 31 bilhões é mais dinheiro que a maioria das pessoas da lista mesmo. Tá
durante
ligado?
A vida toda também. Se você pegar durante a vida toda, você não vai ter.
Caralho, 31 bilhões, irmão.
Mas ele também junto com a família dele.
Ah, é. Divide, né?
Não é se juntar com a família.
A família dele deve ser pequena. Ele... Esses bilionários é tudo filho único.
É,
para não ter divisão de herança.
Ele é uma junção de um monte de coisa, artigo de luxo. Tipo? É, a Rode Francesa, artigo de luxo, a fusão do Moët Chandon, Hennessy... Ah. Louis Vuitton, Dior...
Louis Vuitton, ele tá vendo alguém que não tem Louis Vuitton, né?
Como não, cara? Só andar no Brás, tá todo mundo de Louis Vuitton lá.
É, Louis Vuitton.
Louis Vuitton.
Bom, então o seu preferido é o do Ferreiro.
É o Ferreiro.
Certo.
Que também tem o mesmo sobrenome do Di Ferreiro, que canta muito. Sim. No retorno de NX Zero.
Com certeza, às vezes você pergunta, por aí, onde é que anda o NX Zero? Como é que ganha dinheiro se tu tá fazendo show? É porque, né... É
chocolate.
Do
vocês não acham engraçado aquele assessor do Santinelli ter o NX0 tatuado?
Ele é fãzássico.
Ele
cara.
É.
Eu tô sabendo desde a época que a gente fez a entrevista aqui e tal. E aí eu acompanho o rolê dele como um emo. Um cara que mantém o emo.
Eu acho isso muito engraçado.
Até cara.
Porque meio que você passa essas fases,
né? E ele fez coisa,
né?
Implante, pra vocês não estão acompanhando. Acompanha os estudos dele.
O Vitucho?
É fez. Pra ele tá com aquele... Puta, aquele negócio me dá uma aflição.
Mas ele não
da
era
porra,
careca,
que é um monte de pontinho na cabeça quando você vai fazer.
Não, mas não é
é, mas é pra calvície, né? E por quê? Ele quer ser um emo de franja
maneira. Mas peraí, ele não era nem um pouco careca.
Mas é que, Daniel, a diferença é você não ser um cara careca. Quando você quer ter um cabelo normal como o nosso. Quando você quer ter uma bela franja.
Ah, sim.
Quando você
quer ele fez
levar
só aqui.
O movimento
ele. Ele só fez aqui o negócio. Excelente.
Olha, não vou falar quem. Não, não vou falar. Mas tem um pessoal que o cabelo começa a crescer aqui. Cresce daqui pra cá.
Quem?
Eu não vou falar quem. Vamos seguir aí. Esse foi o nosso vídeo sobre os bilionários.
Não sei quem.
É, não, porque entra numa questão um pouco perigosa. Vamos seguir.
Pois você sabe que esse aqui é gravado, né?
É?
Pode, a não ser que o Vini fique bravo com vocês e comece a pegar isso pra jogar no ar.
Mas não serve pra nada, é bom deixar uma... Digam aí nos comentários quem você acha que o cabelo começa crescendo aqui, ó. Vai lá, podem dizer nos comentários.
Mas eu sou um cara que tem muito pelo, eu tenho pelo nessa região
é
aqui.
Diferente.
Que vão...
Pelo e cabelo
são coisas diferentes. Porra, mas o que tem a ver?
Mas depois que se junta no meio que vira tudo meio com a.
Você acha que é tudo
só
sobre você, cara?
Eu sou ególatra, assim como esses milionários. Logo, em breve, estarei aí com eles.
Mas é que você não sabe, Daniel. Os primeiros 3 comentários foram Paulo Fofão. Eu acho que é o Paulo Fofão. Ele deve estar falando.
Aguarde. É por isso que ele usa o boné aqui, né?
Por favor, próximo tema.
Próximo tema, deixa eu ver aqui.
Esse é o programa do melhor da internet, né?
Sim.
Já foi uma boa etapa aí, que é o seu bilionário preferido.
Eu tinha separado um aqui, calma aí.
Não falamos da guerra, né? Estamos por fora aí de falar da guerra.
Porra, minha prima bombou. Sério mesmo?
Ela tava lá na...
Ela tá lá.
Na rave?
Não, na rave ela não tava, mas ela tá em Tel Aviv, né?
É mesmo?
É, ela, mano, o vídeo dela bateu mais de 1 milhão aí, olha, falando das paradas aí. Tá bombado, tá com 100 mil inscritos.
É.
Caramba. Que pena que algumas pessoas tiveram que morrer.
Exato.
Né? Pra isso, talvez o uso da palavra bombou e bombada para definir sucesso nesta situação específica, sim, não seja a melhor escolha de palavras.
Não houve maldade, não é?
Não houve maldade. Mas tem bastante gente.
Agora,
que
quem foi demitida foi a Mia Khalifa, vocês viram isso?
Por não, quê? Fiquei por fora.
Eu não lembro muito bem por que ela faz agora, né? Não é,
ela voltou
pornô.
Pro pornô, não voltou?
Acho que não.
Não tô sabendo. Tô
eu acho
fora,
que voltou.
Tá.
Eu lembro que ela tinha feito. Ela tinha saído do pornô. Acompanhei a carreira dela.
Ela
da
nem
minha,
fez não, muito assim, vídeo, ela fez ela, tipo, 3 ou 4.
Aí ela ficou revoltada, fez as entrevistas lá de tipo com a indústria zoada, bababá, aquilo que a gente já sabe.
Certo.
E aí ela virou comentarista esportiva durante um tempo.
Olha aí.
Nossa, que
esporte.
Ela foi pro esporte.
Anal.
Tinha vídeo dela.
Anal com obstáculos.
Que esporte, velho.
Ela tinha problema com ela. Não sei que problema que tinha contratado, mas ela fez um tempo.
Isso é coisa de canal, tipo,
e aí,
de TV.
Assim, né? Tipo o André Surak, que foi pra igreja, depois saiu um momento P da vida e voltou pra putaria. Ela também volta pro pornô reclamando do mercado fora do pornô. Que ela não foi bem aceita, que não, as
condições
portas eram mais difíceis,
né?
Por conta do histórico dela. E ela falou, então vou voltar.
Mas ela tinha um podcast também, sei lá. Mas o importante é que a notícia é que ela foi demitida porque ela defendeu o Hamas. Cara, as pessoas também são foda, né? Como é que você vai defender um grupo terrorista, cara?
Ó, que briga interessante aqui, hein? De um lado, defendendo de peitos abertos.
De
Israel,
peitos abertos. Mia Khalifa.
Não, pô. Não. Essa é pelo Hamas. Essa é a luta. Esse é o X1. Vocês escolhem quem vence. Por Israel, Mulher Maravilha. Gal Gadot,
Gal Gadot,
que é,
verdade.
Já lutou no exército,
Israel,
né, por causa de ser
foi,
obrigatório
também?
Lá. Ela é israelita e fervorosa.
Israelense, né?
Israelita.
Israelense.
Israelita.
Israelavers.
Ficou o que eu disse. Israelavers.
Se bem aqui, tá, pode ser os dois,
eu acho. Pode, não pode.
Tá, nasceu em Israel, a Gal Gadot.
Então, de um lado, Gal Gadot e do outro, Mia Khalifa. Quem ganha esse fight?
Mia Khalifa, né, óbvio.
Na porrada até a morte?
Claro, porra.
A outra é Mulher Maravilha,
Mia
ela
Khalifa,
tem poderes.
Uma é modelo e a outra trabalhou no McDonald's, meu.
Não. A outra é da Liga da Justiça. Por favor, se atente a quem tá na guerra.
Não, você tá falando do personagem ou você tá falando da atriz? Pô,
mas a Mia Khalifa é um personagem também.
Não, mas da vida real, a Mia Khalifa comeu bosta.
É,
isso
tá
no
maluco,
filme.
Ela comeu bosta
não,
no filme?
Dentro e
não,
fora
era
do
um
filme.
Picolé que o Luciano Hang deu pra ela.
Ela errou, porque ela não sabia ler em português.
Tá? E ela não gostava de limão.
É porque os caras realmente mandaram fazer pra ter teatro verdade, né?
Distribui aí.
O cara mandou fazer uma rodagem de 100 picolés de cocô de vaca.
Cara, tem um corte maravilhoso do podcast do Skylab. No podcast.
Ah.
Cara, aquilo ali é arte.
O Supla
ali...
aí com o... É
não, no podcast do Di.
Ah, do Di Lopes.
Cara, lembra que eu falo, momentos épicos da internet. Tem o Petri brigando com o doidinho. Nossa. Lá, o Mário
Schwartz.
Tem o Bento e Yuri brigando vestido de monstro.
Maravilhoso. Nossa,
e tem o Skylab recitando a sua música pro Di, pro Guima e pro Murilo lá. E eles... extremamente sem graça, mas aplaudindo e tem um silêncio constrangedor. Cara, procura aí. É muito bom. É muito bom.
Cara,
assim.
Como é que eu não conheço muito Skylab, mas pra mim não faz nenhum sentido nada que ele faz.
Pois é.
E por que que ele é tão famoso, tá ligado?
Também não entendi, mas a galera gosta muito.
Mas como que ele ficou famoso, tipo... Cara, porque ele não sabe cantar, claramente.
Pois é.
Aí tudo bem, ele, as letras deles falam, é muito diferente, beleza? É muito diferente. Mas não tem graça, eu não acho engraçado aquilo.
Mas ele não faz pra ser engraçado, ele faz pra chocar, obviamente. É. Tem ali uma coisa meio Zé Celso, que também nunca entendi o grande fascínio. Mas...
é que o Zé Celso fez alguma coisa boa. Depois ele começou a pirar, né?
O Zé Celso... então, mas ele é da mesma época, sabia? Eles são de uma velha guarda de cultura ali que... talvez as pessoas respeitem pelo conjunto da obra. Que...
tipo, Zé Celso, eu sei, tipo, tem o Roda Viva aqui, mano. É uma peça absurda, assim, que faz sentido, tá ligado? Aí o cara, tipo assim, vamos pra outros lugares. Aí resolveu explorar umas paradas que pra mim não faz sentido nenhum. Mas ele, alguma coisa ele fez, entendeu? Pra ter uma fama. Tipo, depois ele desandou e aí a galera pagava pau meio... por causa dessas coisas que não, pra mim não tem nada a ver.
Tomar vinho.
Mas o Skylab não é que, tipo, ele tem uma música absurda. Mente boa, e aí depois ele descambou pra um lugar meio dadaísta aí da coisa.
É, sabe aquela luta coisa? Por poder falar o que você quiser na mídia, cara. Todas as palavras recitadas ali são de um calão perigoso, que não é muito bem quisto, visto como mal educado. E ele quer que isso seja normalizado.
E falando em Hamas e Estados Unidos e tudo mais, não, mas ele foi o cara que falou pro Monark, ó, você tem que tomar cuidado com o que você fala. E as pessoas agora estão defendendo o Hamas, e o Monark tá nos Estados Unidos exilado, por assim, por coisas muito parecidas.
O Monark?
Assim. Monark fugiu do Brasil, não tá sabendo?
Sério?
Não. Fugiu do Brasil, cara.
Tá nos Estados
Unidos. Porra, exilado que nem... exilado que nem Caetano Veloso. Falei, gente, tô indo exílio em Londres.
Igual...
mas fugiu do Brasil, tá nos Estados Unidos.
Aquele... caralho, mas faz tempo?
Willis.
Foi esses tempos aí.
Pessoal. Willis, que ganhou o BBB e virou deputado também. Se Jean Willis. Quando o Bolsonaro ganhou. Em
Portugal.
Foi pra Portugal, foi pra outro.
Gosto, mas galera. O Monark, velho, é que assim, eu não tenho ideia quanto que ele tem de dinheiro, né? Mas, mano, na minha cabeça ele já tem uma grana que, porra, dá pra fazer outras não coisas e investir e viver daquilo.
Relaxa,
que ele ganhou uma grana do Flow, com certeza aí deve ter um dinheiro pra receber, porque o Igor deve comprar parte dele. E tem uma grana da internet que ele ganhou lá atrás, antes do Flow, tá ligado?
Vamos lembrar que ele é um dos maiores streamers de Minecraft, entre outras coisas.
Não, ele ganhou
durante
muito dinheiro.
Ele chegou a ser o canal número um, eu acho.
Quando ele começa o projeto com o Igor, ele já não era um quebrado. Talvez tenha um gasto com muitas outras coisas, talvez. Mas nunca foram quebrados, eles ganharam muito bem ali na época de videogame.
E o Monark é de classe média, né? O Monark não é um cara fodido.
Uhum. Pela carinha dele. E pelas algumas das ideias dele.
Sim.
Vamos ver aí o vídeo do Coisa, você já separou?
Tem
já
aqui,
achou?
Apareceu um aqui, eu acho que é ele.
Ele fala assim, ó, eu quero fazer a música, eu não queria que a música tivesse narrativa, alguma coisa assim. Então eu separei quatro palavras. É... não, mas não de 7 minutos, eu quero shorts, porra. A graça tá no shorts.
Ah, tem o shorts?
É,
calma,
procura
então,
no shorts.
Deixa eu procurar pro... achei que era corte
ele
do...
ele fala assim, ó, e aí eu não queria que tivesse narrativa. Então eu escolhi quatro palavras, que é dedo, bunda, cu, buceta. Ele...
que belas escolhas.
Ele faz a música com dedo, cu, buceta, assim. E é uma, assim, a música é daquele jeito.
Mas
né?
Ele toca? Ou ele
não,
só
ele
declama? Capela,
só declama, só. Tá, como um belo. Como é que chama esse cara?
Um belo não cantor.
Que ele não é. Então, a gente vai ver o Skylab e a reação. Mas o problema não é nem o Skylab, o problema é a reação. É tudo ali que
sim,
tá tudo
The
muito
Office,
errado.
Né?
The Office total, entendeu?
Se o...
Já.
Ué, é, não.
Aqui, depois assim, dos intervalos
tá
comerciais.
Tá no Instagram do podcast, eu tenho que achar esse Reels dele. É, ah, ele soltou atual.
É, pô, vi esses dias, maravilhoso.
Tem, acho que dois, vamos ver se qual que é dele aqui.
E ele voltou, né?
É, eu quero ver uma música que não tivesse narrativa.
É.
Que isso.
Porque tava meio sumido, assim, há muitos anos, né?
Teve a fritada, né? Com
é,
Skylab,
e...
teve... quem que foi que falou que...
olha lá.
Foi um processo interessante você conseguir fazer o Skylab...
ele é uma figura.
Responder no final, porque ele começou a cagar porque tinham marcado do que ele tinha que cantar e começou a cantar as músicas dele. Alguém contou isso.
Foi, eu ouvi dizer também.
Oi?
Eu ouvi dizer também. É isso aí, bota o som aí.
É isso aí, tem que começar de novo, né? Eu queria fazer uma música que não tivesse narrativa.
Tá.
Que não tivesse narrativa.
Tá.
Entendeu? Então eu escolhi essas quatro palavras. Dedo, língua, cu e buceta. E quis combinar ela das formas mais variadas possíveis. Então a música é assim. E é bom você nem respirar. É bom você respirar antes. Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. Dedo na língua, língua no dedo. Cu na buceta, buceta no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Língua na buceta, dedo no cu. Dedo, língua, cu. Buceta também. Buceta vezes dedos, nove fora, cu. Língua, língua, língua. Dedo no cu. Dedo de buceta, língua no cu. Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu.
Maravilhoso.
Ah, não é possível.
A, respira... a falta de respiração.
É, é a apneia. É
embalar na apneia.
De orgulho dele. É maravilhoso.
Embalar na apneia. Não é possível que o cara fala, mano, eu vou fazer isso. E a galera vai amar. Porra, não é possível,
gostam,
velho.
As pessoas gostam, Daniel.
Cara, é que eu, tipo... Ah, sei lá, eu tô indo pelo motivo errado, que eu não deveria estar rindo, tá ligado? Tipo, é só um absurdo o cara fazer isso, não é... Puta, que gênio. Dedo do cu. Você tá no... Dedo na buceta. Que porra é essa? Tipo assim, qual que é o seu ponto? Você
consegue falar todas as palavras limpa?
Não, como é que ele lembra a sequência do dedo no cu? Você tá na língua na buceta.
Já considerou que é um negócio...
Não, é um jazz, cara. É jazz. Cada hora ele vai.
Não, é o flow. Ele vai sentindo...
Língua, língua, dedo.
Você vê que quando ele precisa...
Nunca é a mesma coisa.
Quando você tá no jazz, tipo, você tá improvisando, você volta pra um lugar meio base. E quando ele volta pro seu lugar meio base, é que... Língua, língua, língua. Aí ele tá pensando nos próximos...
Mas você sabe que nós, Daniel, nós estamos aqui agora num lugar de superioridade, aqui, é, julgando, injustamente, obviamente, é. Assim como uma vez você me contou uma história de... Como é o nome do rapaz? Do Djavan. Djavan falando que, ó, as pessoas não entendem as minhas letras, porque faltou, a gente, faltou conhecimento de língua, de cu, de buceta,
é.
E de que mais que é? De dedo.
Você vê que você nem lembra todas essas palavras,
eu não
tenho tantas...
Daniel. Eu me perdi em literatura pobre, enquanto eu podia...
Tem muitas palavras nos livros que vocês leem.
Exato.
Vocês precisam de livros com quatro palavras.
Exato. Assim como o Ramones fez com quatro acordes, exato. Ele faz com quatro palavras. Bom, é, a gente não vai trazer o Skylab aqui mesmo, né? Então, acho que...
Eu não faço questão nenhuma pra te falar bem a real.
Não sou um grande... Não acompanho a carreira dele tão assiduamente pra querer vê-lo.
Cara, eu fiquei curioso pra saber como que ele virou, velho. De verdade, assim, não faz sentido nenhum na minha cabeça.
Tá vendo? Agora a gente precisa de uma entrevista de uma hora e meia
tipo,
pro Skylab
falou...
pra descobrir isso.
Será que ele vendeu... Procura aí, rapidão, só pra gente ver se ele tem disco de ouro, se ele vendeu muito disco,
não,
alguma coisa.
Isso é do nicho do nicho. Eu não, realmente eu não entendo também. O que, que aconteceu?
Por que ele virou? Porque, tipo, mano, sei lá, né? Vai ver, ele tem uma música muito engraçada que a gente não sabe que virou a carreira dele. Skylab.
Já é Skylab, vamos ver. Vai estar premiações aqui.
Você já viu o Defante levou ele naquele podcast que era bem engraçado, que ele levava um boteco sujaço, sim, assim. Sim. E ele leva o Skylab, ele canta umas músicas pro Skylab, e o Skylab é mó... É meio rude com ele, até. Sim. Você já viu? Ele
nunca
falou,
vi,
queria cantar uma música...
É rude com as pessoas.
Cantar uma música com você, minha, tal, uma música... Aí ele, eu não gostei de nenhuma música tua. Caralho, velho, porra!
Não, mas a graça dele tá nesse lugar também, né? De ser meio bruto, de ser um cara que sabe mais do que os outros, de se comporta desse jeito... É só os loucos, sabe?
Mas ele tem umas coisas meio de tio, assim, tipo... Ele tem um podcast que tá no Flow, que tá o Igor, o Supla... É... Ele... Tem mais alguém, não sei se é o Machola, sei lá o que que é, mais alguém. E aí eles entram numa discussão... Ah, o Skylab fala, eu já dei o cu. Tem que dar o cu. É uma questão de curiosidade. Mas ele sempre puxa essa. Acho que ele já fez isso no Danilo, ou algum outro talk show, sabe? Tá bom, cara, e daí? Tipo, porra, foda-se. Fica uma discussão de maluco, tá ligado? Ah, é o cara do Angra, eu acho.
Eu tenho uma parada que talvez as pessoas vão... Pessoas que gostam de determinadas coisas muito elaboradas, às vezes podem até ficar meio, ah, mas é porque você não entendeu as coisas. Mas assim, eu não me considero um cara muito idiota. Eu considero um cara bem razoável. Tem um certo
apreço por mim mesmo.
É, uma certa base, assim, nas coisas que eu estudei. É. E eu consigo interpretar, mais ou menos, quase tudo que eu vejo por aí. E quando a parada é muito, você fala, não, mas você tem que entender que por trás disso daqui tem muitas metáforas. Eu entendo, eu consigo entender as metáforas. Mas se existe metáfora aí, nem fudendo que você consegue entender, também já é uma arte meio bosta.
É, entendeu? Eu também acho.
Tipo assim, tem que ter um meio termo,
isso é verdade,
de comunicação. A arte também é comunicação, entendeu?
É que também, é isso, eu também acho meio bizarro você falar. Porque eu acho que a arte pode ser sutil e passar uma coisa...
Claro.
Ali, nas entrelinhas aí, tá bom, beleza. Mas aí, falar... Porque assim, interpretação é um negócio que eu aprendi no teatro. Você pode botar sentido
joga
em qualquer coisa.
Jogo aí.
Não, você pode botar em sentido em qualquer coisa. Tipo assim, no cenário tem uma cadeira caída. Que só tava caída lá, tipo assim. Ninguém pensou no porquê dela tá caída. Mas no teatro tem uma coisa de justificar tudo.
Uhum.
E aí o cara fala assim, a cadeira está caída no cenário porque é a queda do ator, do personagem principal.
Sim.
Simboliza o cara que descansou por muito tempo, mas ele sempre esteve embaixo. Sei lá.
Uhum.
Você consegue justificar com qualquer coisa.
Sim.
Só que a maioria das coisas não tem intenção. Entendeu?
Uhum.
E aí, tipo isso. Tipo, o cara bota lá qualquer coisa e meio que deixa aberto pra interpretação. É aquela coisa do deixar o óculos no museu, sabe essa história?
Sim, sim.
O cara deixou o óculos dele no chão do museu e a galera tirando foto achou que era uma obra de arte. É meio isso, sacou? Vocês estão aplaudindo um bagulho que, mano... É nada, né? É nada. Que dedo no cu, na buceta. Que porra é essa, velho?
Então, olha, pode ser prazer, pode ser desconforto. Você entende?
É, então. Você pode justificar com qualquer coisa, mas... É só um jogo de palavras, meio infantil.
Mas se até o óculos no chão do museu se torna arte, e ele era apenas um nada, toda arte é nada. Nada é
isso.
Arte.
Eu quero indicar o livro A Vista Particular, nada, do Ricardo Lízias, que veio aí já, inclusive, uma das entrevistas mais maneiras que a gente teve. Acho que deve ter dado 1000 views até hoje essa entrevista. Que, bom, ele veio aqui pra gente falar sobre o Diário da Cadeia, Pseudônimo Eduardo Cunha.
Eduardo Cunha,
seria bom. Seria maravilhoso, né?
E ele, tem duas páginas.
Que eu falo que tem muito de comediante ali. E esse A Vista Particular, cara, também. É uma discussão sobre o que é arte, porque um dia um artista plástico, tipo assim, ficou meio doido e saiu dançando pelado pelo Rio de Janeiro. E todas as consequências que acontecem a partir desse ato dele que foi filmado e jogado na internet e tudo mais, assim. Baita livro bom e... Pô, o Lízias é um cara muito foda, viu? As pessoas tinham que saber mais sobre ele. Ele faz essa arte que dá pra... É difícil de dar pra entender. É rebuscada, tem camadas, mas você lê e você fala, ah, é isso aí. Isso aqui eu aprendi, eu saí melhor disso daqui, sabe?
Uhum.
Não tô dizendo melhor, pessoa melhor, mas você adquiriu coisas, você recebeu coisas, entendeu? O que a gente tá esperando mesmo? Nada, né?
Eu tava esperando você terminar de falar, mas... eu não sei, estamos esperando alguma coisa?
Eu tava mais enrolando. O que vocês estão fazendo?
Pensando aqui o que eu posso trazer pra vocês, porque hoje que não, é que esse vídeo aqui não é o vídeo do dia 12, né? É o nosso cineclube. Esqueci de falar pra vocês, né? A gente tem um time horrível, que hoje é dia das crianças.
Uhum.
E o nosso cineclube tem nada a ver com o dia das crianças.
A gente preparou.
E esse programa também não vem nada...
Tudo bem, sobre... cara.
Gente, eu também nem todo mundo é criança. Tem gente que tá só feliz com o feriado, né? Eu aqui tô com catéter aqui no meu rim, no meu canal. Então, assim, também não reclame também, porque, olha, tem que te agradecer que tá vivo.
É isso.
Tá difícil estar vivo ultimamente. Não tá fácil estar vivo, não.
É isso mesmo.
Vou fazer um informação. Esse vídeo vai vir agora na época? Não, vai ser totalmente perdido no tempo. Vamos fazer um teste. Quantos anos tem sua criança interior?
Nossa, deve ter uns 88.
Aí, bom que isso daqui vai daqui 2 meses pro ar, né?
Exato.
Gaveto nem é no dia das crianças.
Ah, mas tudo bem também.
Vamos lá. Criança interior. Cássia Miranda, hein, Cássia?
Grande caça mesmo, vamos ver se é bom.
Você ri de piada de pum?
Com certeza.
Porra, depende, né?
Não todas, mas um pum bem colocado, Daniel?
Sim.
É engraçado, constrangimento.
Não, mas é a piada, né? Não é pum só.
Mas como é que é piada de pum em filme?
Não, sei lá. Uma anedota, não sei.
Anedota? Um pum com almofada de pum, como Sheldon Cooper de Big Bang fazia?
Que nem o... Como é o nome dele? Puta merda, o cara do Aperte os Cintos lá?
Sim, o Leslie Nielsen.
O Leslie Nielsen é bem engraçado.
Foi você conta do a piada era sobre ele no elevador? Eu não lembro qual
comédia. Não, é sempre entrevista. Ele tá dando entrevista e ele leva um negócio que dá...
Não. O Nielsen, beleza. Tô falando de um outro que a gente comentou aqui. Ou ouvi. Não lembro se era o... Acho que não era o Burr, nem o Jasenic falando... Talvez fosse o Jason. Dele no elevador, onde ele soltava o pum... E aí, alguém entrava e ficava um clima estranho. E a pessoa, acho que ele tava no último andar. E aí, pela própria diversão dele, ele desceu no andar errado antes da pessoa e se divertiu mais ainda quando a pessoa ficou sozinha no elevador com o pum dele, era alguma coisa assim.
Nossa, eu nunca ouvi essa história
eu
na minha vida.
Eu lembro também.
Mas muito boa a história.
Foi a memória que me veio.
Essa história meio mal contada, meio sem lembrança.
Exato.
E olha, eu gostei da criatividade dela pra criar as alternativas, que é sim, não, às vezes, ou ha-ha-ha.
Você já tá rindo. Não tem piada.
Você tá rindo, né? Só de lembrar de uma piada de pum.
Exato. Eu colocaria às vezes, porque eu acho que pum bem colocado, às vezes ele tem função cômica, tá? Então...
Ok. Eu gostei de um vídeo esses dias que eu vi. Que o cara, mano, muito absurdo. O cara tá dormindo de posição fetal ali. É. E aí um maluco, velho, amigo dele, coloca uma baita de uma caixa de som do lado da cabeça do cara. E liga na caixa de som um microfone. E deixa na bunda o microfone. E aí o cara fica filmando. E aí o cara dá um peido. E, mano, o peido estoura na caixa de som, na orelha do cara. O cara toma um puta susto. Ele fala, mano, olha o que o cara teve um saco de fazer. Tempo que deve ter demorado pro cara peidar dormindo.
Ou que era uma recorrência muito grande, né?
É.
O cara, pô, dormia com
um grande peido colegas
de quarto. O cara, puta, peida a noite inteira.
É.
Ele sabia que tinha ali um momento.
Ia ter uma chance.
Exato. Bom vídeo, hein? Experimento social aí.
Bom.
Melhor do que faça muita música parentes, aí, viu?
Coloque o microfone no bumbum da sua avó enquanto ela adora.
Cara, mas foi muito alto. Impressionante.
Qual desses pães você mais gosta? O pãozinho francês, a bisnaguinha clássica.
Pão italiano integral. Puta, nenhum desses
que
aí.
Que é outro ali, é o pão de forma normal?
É.
É, o pão de forma normal.
Sabe qual que era um que eu gostava muito quando era criança? Era o que eles chamam, os velhos chamam de Seven Boys. Mas é aquele egg sponge, sabe?
Sim, muito bom.
Ah, aquele pãozinho meio docinho, bom de comer sozinho
doce,
sem nada.
Meio doce não, meio redondo assim.
Não, não, é que ele tem um saborzinho meio adocicado.
É, tinha essa brisa nele. Mano, metia ali requeijão, queijo prato, presunto.
Eu comi ele, pariu. Mano, comi ele puro.
Hã?
Eu comi ele puro.
Por isso você é muito gordo, Fungão. Come pão puro.
Não, pô, ele tinha um leve gosto, meio adocicado daquele.
Ele tem, ele tem um gostinho.
Ele dava pra comer.
Ele é meio
puro,
manteigado
isso. É,
né?
Era gostosinho.
Mas eu sempre falo que se eu tivesse um restaurante que fosse só de, assim, montar grandes pratos com sobras, sabe? Coisa que você pega na geladeira, que sobrou e monta, ia ser um sucesso. E esse não é uma grande sobra, mas você fazer um hambúrguer.
Era bom essa ideia de restaurante. Tinha que ser chamar larica.
De larica, de noite, de madrugada.
Funcionaria.
Mas você botar o hambúrguer com queijinho nesse egg sponge redondinho, rapaz, fica um negócio assim maravilhoso. Que falta o pessoal saber apreciar. Porque ele é quase um pão de brioche.
A ideia é meio essa.
Um pequeno mini briochinhozinho ali.
Mas desses aí, qual que é o preferido de vocês?
Então, desses aí, nenhum.
Pra toda hora o pãozinho francês. Né?
Sabe que eu não gosto de bisnaguinha?
Pô, bisnaguinha com requeijão é gostoso, cara.
Também gosto.
Eu não gosto de bisnaguinha, não sei porquê.
Não gosto. Eu tinha um costume de amassar a bisnaguinha, não sei porquê. Eu
um sovado.
A bisnaguinha comia amassado. Tentem fazer isso, fica bom.
Aliás, a bisnaguinha também fica muito gostoso com Nutella.
Toda coisa fica bom com Nutella.
Mas acho que de todos isso aí é o pão francês, né? Que é aquele pãozinho que você come de manhã com a manteiguinha. Quando tá meio passado, você faz ele na chapa.
Gostoso.
Eu gostava de fazer Tostex, meu. Tostex é da hora. Sabe?
Você joga na maquininha, ele faz.
É, ou aquele da máquina, da sanduicheira, ou aquele que você bota o pão aqui, aí ele fecha, aí ele é meio longo o cabo. Sim. E você bota no fogão.
Esse é o modelo antigo desse negócio que você falou.
Exato. É analógico.
Exato. Esse é gostosíssimo. Eu faço à noite ele com só o pão, requeijão e queijo. Negócio que vira uma...
Pão, requeijão e queijo.
Isso.
Você falou de um jeito engraçado, né? Sim. Pão, requeijão e queijo.
Fica muito gostoso, fica cremosinho.
Na escola tinha um amigo meu que o apelido dele era bisnaga, porque todo dia ele levava bisnaga. E aí a gente conheceu o irmão dele mais novo. E aí a gente não sabia o nome dele e queria chamar de bisnaguinha.
É.
Porque ele era o irmão do bisnaga. Um abraço aí pro bisnaga.
Grande bisnaga.
Saudades.
Tá gordaço agora.
Bisnaga. Não, bisnaga tá magro até. Encontrei ele um tempo aí. A gente foi num rolê de velhos amigos da escola, assim, sabe?
Piquenique com bisnaguinhas.
Aí, não, o pessoal queimou muito a largada. Assim, todo mundo bebeu demais e ficou mal. E aí só eu e o bisnaga no final.
Sei.
Os donos da casa, tudo bêbado, dormindo. E a gente, acho que tem que ir embora, né?
Sei.
Porque a gente sobrou aqui. Vamos seguir.
Não entrou no clima dessa galera aqui.
Não, o pessoal foi muito rápido.
Aí você fala, ainda... Agora eu lembrei porque que eu não vejo o pessoal da escola.
Próxima pergunta. Vamos
o francês, então,
francês,
né? Passou pro gente... francês.
Eu gostava de...
Você não liga pra nenhum desses pães? Você não gosta nem do francês? Não te acerta?
Eu não como muito pão, na verdade. Tipo, eu não tomo café da manhã.
Não é meu comum. E quando tenho, às vezes não é pão. Às vezes é o quê? Um torresmin.
Né? Claro.
Torresminho. Ô, já comi muito, chegar às vezes de manhã em casa e passar no boteco e comprar um torresmo.
Jesus. Comprar Cristo. Um torresmo. O cara compra um bagulho. Olha, inteiro.
Eu fico assustado, porque assim, eu assim, não sou o cara que me cuida mais na vida. Mas assim, eu olhando por tudo que eu passei nesses últimos meses. Eu acho que o Fonfon tinha que estar com pedra no cu. Não, ele.
Mas o Fonfon é mais novo que a gente. Ele vai chegar lá.
E eu tomo muita água. Sempre água. Água o tempo inteiro. É um costume, meu.
Uma coisa sua mesmo. Não, tudo bem.
Talvez esteja me salvando por um curto período de tempo até a hora que vai dar muito ruim.
Pode ser que ajuda bastante, Fonfon.
Também tomo muitos remédios pra azia.
Que também faz mal a longo prazo.
Por quê?
Porque eu como torresmo de manhã no café da manhã.
Realmente. Mano, eu lembro que uma vez eu fui na balada com o Thiago Carvalho, com o Gui Preto, mais alguém lá.
Carvalho era rock and roll também, hein, na
alimentação. Cara, a gente tava numa balada na Augusta.
Só escolhas boas.
E aí eu peguei uma mina.
Só escolhas boas.
Não. Ainda das opções que
foi
tinha.
Foi na balada ainda, né? Não foi numa casa de entretenimento que o Carvalho...
Não, não. Não, uma balada normal. Aí eu peguei uma mina. Aí... Tô até tentando lembrar o que aconteceu com essa mina. Tem alguma história que eu não lembro. Mas aí eu peguei essa mina e os dois panaca lá, não pegaram ninguém. E aí eles falaram assim: ô, a gente vai ali fora comer um negócio, fica aí com a mina e depois a gente vai embora junto. Eu falei, beleza. Cara, aí beleza, fiquei com a mina lá e tal. Dei que me despedi e fui encontrar os caras, encontrei eles na porta. Falei, pô, tô com fome, onde é que vocês comeram? Os caras apontaram pra um buto. Teco horroroso, falar assim, mano, vai lá que a feijoada tá mó barata. Feijoada. Falei, vocês estão malucos, velho? Vocês comeram feijoada às 6 da manhã.
É um que fica aberto de madrugada na Augusta?
É, sim.
Ele tem até coxinha de jaca? Ele é de esquina?
Ah, não
tem
sei.
Uma panca na frente.
Mano, faz muito tempo, faz uns 5 anos.
Muitos comediantes comem lá depois.
Isso aí.
Oh, essa galera mais nova de hoje termina.
Eu lembro
lá, às
bem,
vezes.
Esse rolê foi bem feijoada, no começo do Quatro Amigos.
Feijoadinha é maneiro, pô.
Jesus Cristo.
Foi bem no começo do Quatro Amigos estourar que a galera começou a parar o Carvalho. Falar, você não é do Quatro Amigos, não sei o quê. E tava começando a virar o Quatro Amigos, assim. Então faz tempo isso. Deve ser 2017, sei lá.
Augusta tem ótimos lugares pra você comer de madrugada do Doidão.
Sim.
Olha, realmente...
Lugares de comida real, eu tô falando, viu, galera? Não vocês que gostam da divertimento noturno aí, adulto, que não é minha praia.
Pão francês.
Pão francês.
Não vai acabar nunca esse teste aqui. Tem 60 perguntas cada teste aqui.
Você tem vontade de se jogar no chão, chorar quando as coisas dão errado? Não. Nunca me joguei no chão, não.
Nunca.
Não, já. Tipo, já.
A vontade, você não precisa fazer.
Ah, só a vontade?
No âmago lá no seu fundo.
Ah, vontade.
Puta, mas não sinto que resolve. Eu não sinto que é um...
Ah, bom. Você já tentou? Com certeza.
É, tipo assim, eu não sinto vontade de jogar no chão, porque eu sinto vontade de tirar aquilo de mim de algum jeito, mas de me jogar no chão...
É...
Olha o trabalho pra levantar depois.
Ah, não, você tá maluco.
Hoje não.
Você come salada? Raramente.
Como salada? Pode botar aí.
É...
Todos os dias.
Todos os dias?
É, sempre que tem, né? Assim, eu nunca.
Por
nunca
isso que eu ia
atrás.
Botar às vezes, porque não é sempre que tem.
Entendeu?
Mas se tem, eu como.
Vou lá e comer uma salada, mas tipo assim.
Eu não gosto muito
tipo,
de salada.
Se tem, eu como. Eu acho legal no ali pra dar uma mistura no prato. Até porque eu como muita porcaria, então. A salada não...
Eu como muitos legumes e vegetais, mas salada...
Conta como salada, tudo a mesma coisa. É verde e faz bem.
É, tipo...
É isso.
Sabe o que é bom? Alface dormida no azeite.
Como assim, velho?
Você faz a salada de alface.
Que essa mão que você fez aí?
Não sei.
Dormida no azeite.
Você faz a salada normal, né? Deixa ali no pote e você tempera ela com azeite, essas coisas, bastante.
Ah.
Só que ao invés de você comer na hora, você esquece ela. Tipo, faz um almoço para você jantar. Aí ela vai sugar esse azeite. Ela vai ficar murcha escura.
É.
E aí ela vai ficar um sabor maravilhoso, salgadinho do azeite. Provavelmente tudo que tem de bom naquela alface foi embora. Mas é muito gostoso.
Claro, claro. Aí você bota azeite frita. Bota Nutella. Fica uma delícia.
Todos os dias comendo salada.
Todos os dias.
Você saudável. Ainda lembra da letra da música do seu desenho favorito de infância? Com certeza. Cantei com o Theo esses dias no carro a música de Pokémon. Cantamos juntos.
Mas vocês assistem, por causa da Netflix. Porra.
Eu não lembro.
Eu não assisto mais, ele assiste, né? Ele assiste.
Então, mas aí você
ouve. Mas eu queria lembrar
não, mas
sem
eu lembro,
assistir.
Eu lembro. Tá aqui.
A música
algum,
é icônica.
Tipo, sabe aquele bagulho do Divertidamente? Que eles falam, ah, essa aqui foi esquecida, mas essa música da pasta de dente vai ficar?
Uhum.
Música do Pokémon tá sempre aqui, é bem...
Esse meu jeito de viver, Digimon Digitais, que era da Angélica. São músicas que marcaram essa época, é fácil de você puxar na mente mesmo sem assistir.
Esses dias me emocionei
ao ver um coral de crianças cantando a música do Dragon Ball GT. Já viu isso aí? Já viu?
Não, cara, vi é o vídeo desse coral.
Eu não cheguei tão longe assim.
É porque
meu alegre eu coração. Gostava muito.
E o Fonfon era muito novo. Então, talvez
do que? Do GT?
Pegou. Eu lembro do GT. O GT, a música era...
Meu alegre coração. Eu sou um grande nerdola, cara.
A criançada cantando, eu falei, olha que bonito.
Não, no GT coração. Eu acho que eu já tava muito velho. Tipo assim, eu lembro...
De... adultão!
Não, eu acho
mais,
que...
mais velho que eu.
Então.
Não era tanto. Eu que era muito crianção, então.
Não, eu assisti até o Z só. Até o Dragon Ball Z eu assistia. Mas depois aí não assisti mais. Não, porque
eu da TV ainda.
Eu fui estudar de manhã, né? E, puta, os desenhos eram tudo de manhã.
Ah, não, isso era meio merda. Isso era um grande crime com a gente que estudava de manhã e que não tinha TV a cabo na época, que era caro.
Uhum.
Você estudava, os desenhos eram tudo de manhã, os maneiros pra nossa idade, e à tarde só tinha TV Cultura. Ah. Que eu gostava muito também. É Pequeno Urso, Bernardo Bianchi, entre outros ali. Ótimos desenhos.
Não, verdade, não acontecia nada naquela porra daquele Pequeno Urso.
Era só uma aventura entre amigos.
Não, mas não acontecia nada. Vamos andar na floresta. Aí andava. Ficava andando.
Eu não vi isso daí.
Tinha um plot twist.
Era Pequeno Urso? Era um urso marrom, os pais dele, obviamente. O urso, o gato, a galinha.
Obviamente, claro. Porque um desenho sempre segue a lógica das coisas, né?
Não, um urso filhote.
Claro, e um urso que fala, obviamente. Porra, claro que não, velho.
Pequeno Urso é muito bom.
Não desmonta a história do Pequeno Urso pra mim, por favor.
Tinha coruja. Os pais dele?
Tinha porque... coruja, que era geralmente a sábia, as boas escolhas, enquanto os outros só faziam cagada.
Exatamente, o gato. Olha, uma bosta Pequeno Urso. Eu assistia também, tenho a memória de dias de chuva.
Você não sei nem como é que é, como parece o desenho.
Mas não perdeu nada. Qual que é a pergunta mesmo? Sim.
Você lembra, sim.
Ah, acho que sim. Daniel, não tem nenhum desenho da sua infância que você lembra?
Não.
Você lembra.
Era um cara,
não, eu lembro, mas eu lembro, por exemplo, esse aí você falou agora de Digimon, digitais.
Que vem à cabeça.
É, eu meio que sei, assim, mas eu nem assistia Digimon, não gostava de Digimon.
O que, que você assistia?
Digimon.
Qual era o teu desenho? Algum desenho você via? Você não era um velho que assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios, entende? Antes de ir pra escola. Caraca.
Eu, de desenho que eu gostava, de Doug.
Doug foi muito bom. Você lembra da música de abertura do Doug?
Não.
Um negócio assim?
Ah, é, alguma coisa assim.
Mas barulho com a boca, não era nem uma letra o bagulho.
É, mas achei.
Foi quase o início de Jornal Nacional também, mas entendi que é o Doug.
Sim. É que eu assistia junto com meus pais.
Misturava um pouco, né? Das minhas prioridades.
Eu assistia muito Doug Funny. Eu gostava, sabe de qual? Rin-Tin-Tin. Tin-Tin, né? Rin-Tin-Tin é outra coisa.
Rin-Tin-Tin passava outro... na cultura também.
Tin-Tin passou na cultura. Mas esse é um desenho mais antigo que reprisava muito na cultura.
Eu gostava de Incrível Mundo de Beakman.
Muito bom.
Puta, esse aí é um que eu não peguei. Uma galera que é um pouco mais velha que eu tem essa referência. O Beakman
esse
não
era
tem
muito
zero,
da hora.
Assim.
Nossa geração.
Power Rangers, porra. Power Rangers pra caralho.
Esse é muito pequeno, não lembro da música.
Não tem abertura, né? Todos os desenhos que você citou aí não tem uma letra de abertura.
Aí, Pokémon assistia bastante.
Eu, muito pequeno, eu gostava de Teletubbies. E o meu favorito era o Pou.
Ah, vai se fuder, não. Teletubbies eu já tava muito velho.
Foi com que eu cresci, cara. A minha Dora Aventureira,
você acha que ano? 90 aí?
Pig? Foi o Teletubbies, eu sou 94. O Teletubbies era aquela minha fase. Também. Aí minha mãe tinha foto de eu assistindo Teletubbies com a pelúcia do... Pô!
Que era do demônio, né? Teletubbies também, que era do demônio. É satanista, com certeza.
Que sacanagem.
Acabou. E não tinha um negócio que era gay?
Com certeza.
Que era meio gay.
Galera, que isso?
Não tô dizendo que tá errado.
Exato, também podia.
O Sol era um bebê, né?
O Sol era um bebê.
Ah, sabe um que eu gostava? Ursinhos Carinhosos, achava da hora.
Ah, era muito bom.
Ah, um que eu assistia muito.
Poderes da Barriga.
Capitão Planeta, velho.
Capitão Planeta
era foda. Ah, e tinham vários do Cartoon Network que eu assistia. Laboratório de Dexter, A Vaca e o Frango.
Que já foi uma fase, acho que todo mundo ali de TV a cabo, que todo mundo tava começando a ter, e a Cartoon era o local dos desenhos.
Cartoon era demais. Você viu que agora tem uma versão feminina do Hora de Aventura?
Não vi.
Uma versão feminina do Hora de Aventura.
Mas... Tinha personagens femininos na Hora de Aventura,
mas mudou agora, o Jake chama, sei lá...
Tá na lista de lançamento da HBO, não tá? Porque eu vi um desenho
tá,
que tá, tipo, no destaque,
sabendo,
que ele tem a mesma arte, mas eu não parei pra, tipo, olhar
é um
pra
gato,
ele pra caramba.
É um gato
Não é o Jake, que é o cachorro, é o gato, que ele se... que coisa. E tem a menina, que é igualzinho ao menino.
Eu gosto como ele não se dá o trabalho a criar algo novo. Pois é. Só fazer a mesma coisa e inverter os papéis.
Pois é, eu não entendi também, mas...
Garantia de sucesso, galera. Vamos
Liga da Justiça era legal.
Justiça, Liga da Justiça. SBT, né? Que era junto com Super Choque, entre outros aí.
Super Choque eu não gostava. Ah, sabe o que eu gostava muito? Rocket Power.
Rocket Power
da Nickelodeon. É, é muito bom também.
Tem a roupa de cama até hoje do Rocket Power, junto com o travesseiro do Rocket Power.
Sim. Próxima pergunta. Você fica constrangido quando falam de sexo perto de você? Depende da pessoa.
Fico. Não gosto de bater esse tipo de assunto. Eu acho desnecessário.
Não, é que depende da pessoa. Tem pessoa que fala de um jeito meio...
pedante.
É, mas não é pelo sexo. É mais pela pessoa mesmo. Sabe, assim? Tem pessoas que você olha e fala assim, mano, por que o cara tá falando isso pra mim? Tá ligado? Tipo um taxista que começa a contar histórias.
Ah, sim.
Esse tipo de gente. Porque tem o taxista, mas tem uns caras que você... encontro na vida real, eles
tem gente que você conhece, que você conversa normalmente. E aí passa alguém, não faço isso, galera. Essa pessoa está errada. Só passa, ela fala, aí, e essa bundinha, tu não traça não? E eu falo, mano, por que você está falando assim, cara?
Acabou de sair da cadeia.
A gente tava falando de outra coisa, tá ligado? Não tava conversando.
Mas e aí, você traça ou não?
Oi?
Você traça?
Eu não, eu sou um cara educado. Eu galantearia aquela pessoa caso tivesse a oportunidade e abertura.
Entendi.
Que bom, Fonfon.
Esse programa luta pelas mulheres.
Tinha uma sketch muito boa naquele programa Important Things, que era o Demetri Martin, que era um cara que sentava do lado do outro na praça, e aí, tipo, era uma pegadinha, assim. Passava uma velha e o cara falava, uou, 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 o que temos aqui? Ele ficava cantando a velha do lado do cara, e era maravilhoso. Essas grandes sketches, assim como Pegadinhas com Pássaros, vocês já viram Pegadinhas com Pássaros?
Não.
Demetri Martin se vestia de gato, ia numa loja e comprava um pássaro. Ou ele pegava um pão, passava no saco e jogava pras pombas. Sabe? Esse tipo de coisa. Eu achava assim o máximo da comédia.
Cara, teve um vídeo que eu vi que eu achei... é um vídeo português muito foda. Que é tipo assim... é uma filmagem de reality show. Tá ligado? E a primeira vez que eu... era isso que eu queria fazer, assim. Era uma filmagem de reality show. Você claramente vê que é aquelas câmeras meio de cima, assim. Uhum. E tem uma galera na mesa. E aí um dos caras da mesa pergunta pra mina, e tipo, tem várias pessoas na mesa, assim, e aí o cara fala assim, e é numa casa, meio BBB, assim. Aí o cara fala assim, se você ganhasse muito dinheiro, o que você faria? Tipo, aí a mulher fala, se eu ganhasse muito dinheiro, com aquele sotaque de português, né? Eu iria pra África, compraria comida, fazia o bem, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara que tá na cabeceira, puta escroto, fala assim, ah, não. Esse papo eu não vou admitir. Isso aí eu não vou admitir. Porque não é... esses pessoal, eles não comem, porque eles não querem. Aí a mulher fala, como assim? Você não pode falar uma coisa dessa? Os caras estão passando fome na África. Lá... mas todo mundo come. Lá tem moscas. Por que não comem as moscas, então? Mas o cara puto. E aí rola uma tensão, tipo... quando eu vi a primeira vez, eu falei, caralho, o cara tá falando isso real, sério? Eu fiquei pensando, puta, como tem gente burra, né? Aí depois fui ver os comentários, a galera falou, é de mentira.
Uma sketch.
É um reality português que é roteirizado.
Uhum.
Então, tipo, é uma sátira de reality show. Puta, maravilhoso.
Isso tinha um potencial pra fazer um barulho aqui. Maravilhoso.
Pois é, nessa viralização aí. Opa. Que a galera não sabe.
Cara, e viralizou. Viralizou pra cacete. Chegou em nós aqui, mano. A gente nunca chega coisa portuguesa aqui.
Bom, o que é a pergunta mesmo, que eu não lembro?
Não sei, mas não.
Sexo perto de você falando.
Aí dessas aí não, né? Porque claro que não ou não.
Não.
A moça fez alternativas ruins, assim, com um taxista.
É o padrão desses testes, né? A pessoa sempre começa mais animada, com opções mais legais. Ela vai claramente cansando.
Perdendo,
com
exatamente. O tempo.
Qual dessas comidas desperta mais sua atenção?
Última resposta que nós vamos dar, porque chega também. Puta que pariu.
Nossa, esse biscoitinho, lembra que vinha numa caixa azul e depois virava...
Vira coisa velha.
Virava coisa de costura. As velhas guardavam os negócios de costura.
Tem uma douradinha dessa lá em casa.
Olha, eu tô entre o Nuggets e essa carninha aí, viu? Esses dois aí que me interessa mais.
Eu acho que a carne ali parece mais bonita.
Porque
mais
a carne tá me irritando, né? Por causa da salada embaixo.
Tá estragando, né?
Tá.
Foi só a carne meio que tipo churrasco. Não, mas se tivesse uma tábua de madeira, churrascão, maneiro.
Se você estivesse num restaurante, você tem que pedir um.
Aí eu vou na carninha.
Aí, você já é carinha, porque não faz sentido eu pedir o Nuggets no restaurante.
No Jets. Tinha uma moça.
Apesar que o Nuggets do McDonald's é muito gostoso.
É, não é que ser gostoso, né, cara?
Isso no geral é gostoso. Aliás, façam com honey mustard. Faça em casa. É fácil de fazer, é gostoso.
Olha, ele tem que fazer um programa de culinária com Fonfon. Sim. Lá no Podpah eles têm o... Como é que chama lá?
Os Defante.
O Defante, a gente tem o Fonfon, que é mais ou menos parecido.
Muito
né?
parecido. Se eles fizessem camisa, então.
O cheiro dos dois deve
sem
ser parecido.
Sem higiene nenhuma.
Vamos ver. Chega de muito longo esses testes aí, não acaba nunca,
rede
cara.
Social favorita, meu, é importante.
Lembra que esse vídeo tá no YouTube.
Não é o Twitter, com certeza.
É, o Twitter.
Acho que é o YouTube, né?
É, desses aí tem que ser, né?
A gente tá corporativista.
As opções aí só tem.
Se bem que a gente devia responder Facebook ultimamente, viu?
Vamos voltar? Vamos voltar? Você tem o hábito de começar frases com duvido que você consegue?
Realmente é meio infantil isso.
Sim, de fato.
Não, porra. Todo mundo não, né?
Bom, não. Fofão, eu acho que realmente é muito longo.
Tem tempo pra responder isso até o final? Sim, dá. Você tem uma criança interior.
Quanto falta aí? Não, foi, acabou. Vai
ele
pra cima.
Não, ele só deixa se terminar esse aqui.
Deus.
Ó, vamos fazer.
Só tem três.
Não, tem três. Vamos lá, você faz muita pegadinha?
Sim.
É, com humor, né?
Com humor. Humor,
né? Fingir que eu tô falando uma coisa séria.
Exato. Eu gosto de mentir o horário pra ver o estresse na cara da pessoa. Meu, que horas são? Aí, tipo, sei lá, 2 horas, fala, cara, 12h45, o quê? Aí eu falo, não, é 2.
Vai tapar no cu.
Aí o cara fica, por que você mentiu, velho? Eu falei, só pra ver o desespero na sua cara.
Tinha um cara na escola que, tipo, você perguntava, que horas são? Ele, 6 horas. Eu falava, sério? Ele falava, sério? Por que eu vou mentir o horário? Agora você entende, porque tem uns idiotas que
mentem
o horário.
Porque existe um outro idiota que faz exatamente isso.
Eu gosto dessas coisas.
Qual a sua reação quando alguém solta um pum perto de você?
Eu faço de conta que eu não percebi. Isso já aconteceu comigo no psicólogo. O cara deu um peidão, foi mó alto.
Psicólogo?
Sabe quando o cara dá aquela forçada
foi
e que tipo, meio que segura, tensiona a barriga?
Tá me incomodando.
E aí ele deu uma levantada e forçou, só que eu achei que ele... Acho que ele saiu meio sem som. E aí fez um...
Meu Deus.
Só que eu tava falando um negócio da minha vida, mó sério, tá ligado? Não era um momento que ele que tava falando, era eu que tava falando.
Cara, eu nunca vi alguém que teve tanto problema com psicólogo.
É que eu frequentei muito, né?
Caralho, velho.
Eu fiz, porra, 7 anos. E aí, porra, saiu um peidão e eu continuei. E ele fez uma cara, tipo, rindo, tipo, você viu, né? Coisa meio sem graça.
Sabe que eu sei, né?
Mas aí eu só não abordei o assunto e aí continuei falando e foda-se.
Era um teste, né? Tava te testando pra ver se você entra nos conflitos.
Sim.
Ou se você guarda muito pra você.
Eu
o psicólogo
realmente...
dele era o Leslie News com a almofada.
Exato.
Ai, meu Deus do céu.
É, então é...
Faço de conta que eu não percebi.
Faz de conta que eu não percebi.
Depende, né? Mas no geral, né?
É, se for uma pessoa tipo, porra, meu pai... eu vou zoar. Falou, caralho, hein, pai. Que isso, hein? O sofá vibrou aqui, hein, irmão?
Por fim, qual a sua bebida favorita para o café da manhã?
Puta, aí não tem jeito.
Eu não tomo.
Aí é o cafezinho. Eu infelizmente, tô nessa. O estresse.
Eu sou do chocolatinho gelado.
Mais gostosa.
Tem paladar infantil.
A mais gostosa é o chocolate gelado. Sem dúvida. Isso aí não tem discussão.
Talvez pra começar o seu dia, o café tenha a função que necessite.
A necessidade é o café. Mas, ó, preferido. Vamos na preferida aqui de todo mundo, que eu não tenho dúvida. O Daniel tem uma história muito boa de achocolatado também. Já contou. Que... Não vamos voltar.
Eu era viciado, né?
Já contou.
Eu tomava um litro...
Cheirava chocolate em pó toda manhã.
Cara, eu tomava 1 litro de leite por dia na minha adolescência.
Caraca. Que bizerrão, hein? Bizerrão que é mama.
Eu batia no... Mano, era meio... A única coisa que eu fazia, assim, tipo, Toddy de manhã, era... Só tomava um Toddy de manhã, mas eu gostava de, tipo, botar banana no Toddy, uns bagulho assim. E, mano, tomava... E não tomava no copo.
O hardcore do Toddy.
Tinha um negócio que eu comprei...
Ele não tava contente com o açúcar do próprio Nescau. Ele tinha que dar uma dosada a mais.
Mano, e era pesado. E eu tinha um negócio que eu comprei que era, tipo, um mini micro... liquidificador, que você tirava da base e virava um copo. Era um copo, né?
Uhum. E aí com uma lâmina aquilo. Dentro, mas era um copo. Tudo pra dar certo.
É, era uma lâmina dentro. Com
essa
lâmina
ia até lá embaixo, não ia lâmina.
Fialdeira.
Mas você gosta de vitamina até hoje, né? Você gosta de vitamina de banana.
Sim, eu gosto. Mas eu não tenho tomado tanto, assim. Mas eu gostava muito de vitamina de banana,
vitamina
porque
é
dá sustância.
É gostoso de fazer. Vitamina é legal. Dá preguiça de fazer, mas é um negócio gostoso. Quando alguém faz pra você, sempre tome.
Se você tiver alguém pra fazer pra você. Então vamos no achocolatado, que é o mais gostoso, né?
Chocolatado.
Eu sei que joga a nossa média pra infantilidade.
Assim, acho que também coube o achocolatado, porque falharam com as opções de não ter colocado a minha cervejinha da manhã ali,
com certeza, né?
Faltou minha braminha.
Faltou uma brama de manhã, realmente.
Exato. Mas eu vou de chocolatado.
Nem aquele teste dos Simpsons, né? Que falava assim, teste vocacional, qual o seu cheiro preferido? Batata frita ou gasolina? Porra, cara, que gasolina tem uma vida dura pela frente.
Não, mas eu adorava cheiro de gasolina. Adoro
eu
até
gosto
hoje.
Também.
É bom, mas é porque é engraçado, né? Você pensa, qual você prefere, batata frita ou gasolina?
É o Rafael Portugal embaixo?
Eu acho que é, hein?
Que engraçado.
Né? Acho que é aquele, quando ele fez aquele vídeo lá do efeito com cara de criança, né?
Sim.
E aí, gente, nós somos crianças.
Seis anos, temos 6 anos mental.
Bom, tá bom.
Eu achei que ia ser mais.
É. Você acreditou em mais?
Eu acreditava em mim, mas vai ver a infantilidade da minha parte. Olha, é isso aí, né?
Isso.
Muito obrigado, segue a gente, deixa o like e siga a gente principalmente no Planeta Cinema, projeto novo lá falando sobre filmes que eu acho que você vai gostar, tá bom? Muito obrigado, valeu, até a próxima, tchau.